edição desta semana da rubrica 2R, da África Ocidental, vamos continuar a falar do G5, uma força conjunta do Sahel, constituída por 5 países, Chad, Mauritânia, Burkina Faso, Mali e Níger. Os politólogos Raul Braga Pires e Rui Norman vão falar do que caracteriza estes países, o que têm de comum e em que diferem. Falaremos também dos interesses exteriores naquela área. Rui, o que caracteriza estes 5 países?
O primeiro ponto, obviamente, é que eles fazem parte deste eixo, digamos, desta zona simbólica que a gente chama o Sahel. Mas eles têm vários pontos em comum e que não são os pontos em comum que a gente poderia dizer os melhores. Por exemplo, todos eles têm governos frágeis. É uma situação económica e social extremamente delicada devido a estes tipos de governação que têm sido muito criticado até pelas organizações internacionais. Depois, os serviços de segurança e as forças armadas destes 5 países neste momento estão extremamente desorganizadas e minadas pela corrupção, que é outro grande problema que a França tenta resolver, digamos, como país patrono do G5 e de onde parte a ideia. Há um ponto também extremamente complexo, que é comum aos 5 países, que é a complicidade dos militares de cada um destes países com as organizações terroristas, que tem facilitado algumas ações, como no Burkina Faso. A gente viu que nos últimos atentados com o Ouagadougou, os terroristas tiveram decisões muito específicas, indicações muito específicas, seja dos horários, seja dos locais, a própria morfologia dos locais que eles iam atacar. E há outro ponto também muito interessante, negativo, que é as desconfianças recíprocas que existem entre estes países. Existe uma grande rivalidade fronteiriça, existe uma grande desconfiança, digamos, na partilha do que eles consideram como soberania e até mesmo na cooperação no campo das informações. E foi esse também o motivo que levou a França a dar um empurrão para a criação do G5, para ultrapassar, digamos, esta luta, esta rivalidade que é comum aos 5 países. Por outro lado, como já falamos várias vezes, há uma forte influência e até mesmo ingerência da França nos 5 países que foram ex-colónias da França. E sentimos cada vez mais, também no conjunto dos 5, uma presença muito importante da China e da Rússia e, por outro lado, dos Estados Unidos no campo da defesa.
Isto, claro, sem falar da presença das próprias Nações Unidas nesta área.
Todas as organizações internacionais estão presentes lá, quase, digamos, organizações internacionais que operam nesta zona africana, não é? As Nações Unidas têm um papel extremamente importante, principalmente no Mali.
Rui, falaste da desconfiança, por assim dizer, que há entre os próprios membros que compõem esta força. Como é que então isto funciona, de facto, tem impacto, de facto, nesta área?
Acaba por ter muito impacto. A gente vê, por exemplo, dando 2, 3 exemplos, que são os mais próximos, digamos assim, a desconfiança entre a Mauritânia e o Mali e o Burkina. O Burkina acusa a Mauritânia de ter feito um pacto com organizações terroristas e, por esse motivo, as organizações terroristas não operam no interior da Mauritânia. Um pacto que teria uma certa semelhança com o pacto com o diabo, que o antigo presidente Blaise Compaoré de Burkina Faso tinha feito também com as organizações terroristas, e quando ele é retirado do poder em 2014, começa a atividade terrorista no Burkina Faso. Por outro lado, entre o Burkina e o Mali, existem sempre problemas na fronteira, e esses problemas na fronteira muitas vezes são causados até por a mobilidade das populações que partilham a mesma etnia, neste caso específico os Fulas. Para além disso, grosso de refugiados do norte de Burkina Faso que vêm do Mali têm sido acusados pelas populações burkinabés no sul do país de serem eles os responsáveis e o ninho de terrorista que tem aumentado o número de ataques no próprio Burkina. Obviamente que isto cria uma situação muito complexa, fronteiriça, entre os dois países. O Ouagadougou acusa também o Mali de não controlar as suas fronteiras e muitos dos terroristas que operam no Burkina passarem as fronteiras sem qualquer problema e, por vezes, até com a cumplicidade das Forças Armadas Malianas.
Raul, esta é uma área em que não é só o G5, portanto, não é só esta estrutura que existe. Existe tropas americanas, apoio da União Europeia, houve tropas francesas, há tropas francesas, há a presença das Nações Unidas. Como é que tudo isto funciona nesta área?
Bom, funciona por interesses próprios. Por exemplo, a União Europeia tem uma grande preocupação quanto à questão migratória. E essa é uma das suas prioridades. Por outro lado, os Estados Unidos mantêm ali uma presença na zona também central da África, não é? Digamos que há um novo umbigo em África a ser esta banda saheliana. Os americanos têm tido uma posição muito dúbia porque inicialmente não apoiavam, ligaram-se a financiar o G5 e fizeram um grande lobby nas Nações Unidas para que o G5 não fosse constituído. Até que mais tarde houve 4 militares americanos que estavam na zona sul-sul de Cauda para combater o obter informações relativamente ao Boko Haram. Houve 4 militares americanos que ficaram emboscados e isso mudou imediatamente a posição dos americanos que já contribuíram muito para o G5 em termos financeiros. Todos os americanos também têm novas bases de drone, que é um instrumento muito importante na guerra das informações. Têm 2 bases de drones, uma de duas e outra de uma fase, e portanto os americanos, eu creio que estão aqui, sobretudo, a querer contrabalançar a influência que a França tem na região, que a França tem no G5, e portanto, não sendo uma proxy war, é de certa maneira uma proxy intelligence. Há aqui esta competitividade entre franceses e americanos nesta região da África, né? Assim em todas, mas neste caso em particular há esta situação. As Nações Unidas têm tropas no terreno e debatem-se sobretudo com a questão que o Rui falou há pouco, que é a questão da operacionalidade e do entendimento entre estas 5 entidades. Entendimento transversal é que ainda não foi conseguido porque ainda não se criou uma estrutura transparente para onde os dinheiros sejam transferidos e que haja, de facto, transparência e que não haja dúvidas sobre a canalização deste serviço. E parece-me que este é um problema fundamental. Ainda relativamente ao dinheiro e a presenças internacionais, o detalhe da necessidade de dinheiro para o G5 encontra uma dificuldade investimento. A França já tinha estragado até então, até agora, cerca de 650 milhões de dólares de euros na Operação Barkhane. E, portanto, está completamente esgotada em termos desse recurso financeiro e não pode contribuir mais. A União Europeia contribuiu com uns parques de 50 milhões de euros, e foi considerado até uma nota, porque não chegava a cobrir as despesas necessárias. E, em último caso, virou-se para a última solução, foi recorrer aos sauditas. E os sauditas oferecem o dobro daquilo que a União Europeia ofereceu, os sauditas ofereceram 100 milhões de euros, e são estes próprios sauditas que estão também a implementar o abismo na região, que é aquilo que o G5 está a combater. Portanto, há esta pretensão aqui em todo este sistema.
O Raul está tocando um ponto extremamente importante, que é a questão do financiamento do G5. Que, quando uma pessoa fala de financiamento do G5, a gente está a falar, obviamente, na questão do dinheiro. E nestes 5 países, principalmente no Mali, no Burkina, no Níger e no Chad, temos que ver que as populações são afetadas pelo fenómeno da atividade das organizações terroristas, são zonas em que as populações se sentem completamente abandonadas pela autoridade estatal. Exatamente por falta de financiamento, falta de meios financeiros que estes países não dispõem para controlar essas regiões onde povilham estas organizações terroristas. Este financiamento, por um lado, do G5, que é considerado como absolutamente insuficiente, assim como o número de militares próprios aos 5 países, que devem atingir os 5 mil homens, ainda este ano, para cobrir um território que é equivalente de Portugal até à Ucrânia. É considerado completamente insuficiente também.
Uhum. O que portanto, é que portanto isto pode-se dizer que são problemas na capacidade operacional, para além da questão do financiamento.
Na capacidade operacional, sim. Mas
depois é afetada na capacidade logística. Que, oh, Rui, desculpe interromper-te, que a capacidade operacional é de facto insuficiente por todas as razões que tu disseste, mas há que acrescentar uma incapacidade logística perante a extensão de território que tu acabaste de descrever. São 2 milhões de quilómetros quadrados. A comparação de que existe aqui de Portugal à Ucrânia é se calhar ainda melhor, porque visualiza mais a extensão territorial, mas a quanto fica melhor. Mas, de facto, o problema logístico depois também é um problema a acrescentar ao problema operacional, de facto, pela dimensão deste espaço amplo.
Há a questão das populações locais, principalmente no Mali, no Burkina e no Niger, que algumas populações, quando aquelas regiões abandonadas pela autoridade estatal, em que se sentem quase mais próximos das organizações terroristas do que o próprio Estado. Isto é, um cenário extremamente grave, que é uma realidade no terreno. Então eles organizam-se em grupos de autodefesa, porque, por um lado, eles têm que se proteger das forças armadas estatais, tal como aconteceu no Mali, e, por outro lado, outros grupos têm que se defender também dos ataques dos terroristas. Isto são cenários realistas que a gente vê no Mali e no Burkina, que podemos fazer uma projeção para o curto prazo. Uma organização de autodefesa militar da população, o passo que ela dá para se transformar numa milícia armada ou numa organização terrorista, é muito pequeno esse passo. Portanto, quando falamos de financiamento do G5, devia-se também estar a falar do financiamento para o desenvolvimento destas zonas onde o Estado é completamente ausente, que é aqui, o terreno fértil das organizações terroristas. Não é?
Aliás, no centro da criação desta força estava não só combater o terrorismo e o narcotráfico, como também restaurar a autoridade do Estado e permitir assim o regresso das pessoas que foram deslocadas e de refugiados.
É o que tem sido um fiasco, porque o número de refugiados do Mali para o norte do Burkina Faso é cada vez maior. Portanto, demonstra um certo fiasco dessa intenção de desenvolvimento destas zonas esquecidas pelo Estado e, por outro lado, financiar os governos e as forças de segurança e as forças militares locais também para terem uma certa autoridade no próprio terreno. A isto, obviamente, temos que colocar o problema da corrupção que é crónica nestes 5 países.
Deixa-me acrescentar uma coisa relativamente a isto que estás a dizer e às locações das populações. A Operação Panhal, que foi uma operação em conjunto entre tropas malianas e burkinabés, teve como consequência a mudança de refugiados para uma área do Mali, no caso Gossi, que estava altamente deficitária em comida de vida, onde o banditismo imperava e havia um crescente tensão entre comunidades, e esta ida de refugiados para esta zona foi criar mais tensões. Portanto, é pior ainda do que os chinetes, muitas das vezes. Os militares fazem a intervenção, deslocam populações e depois colocam as populações em localidades ainda mais tensas do que aquelas de onde vieram. E isto faz com que os militares perdam a popularidade. Um dos grandes problemas desta região é, de facto, o turista ser visto como o bom da festa, como o bom de toda esta confusão. Um militar, por exemplo, numa operação em que um grupo seja maioritariamente constituído por uma determinada etnia, a mensagem que passa da parte dos turistas é que eles não estão a combater a nós, eles não estão a combater o Islão, eles não estão a combater o extremismo que nós, ou a senda reta que nós propagamos. Eles estão a combater os avanços, filhos, ou sonorais, ou outra etnia qualquer, porque atacou-se um grupo que é maioritariamente constituído por uma determinada etnia. Portanto, aqui os militares saem com um ódio tremendo deste confronto ideológico e desta guerra da propaganda.
Obrigada. Foi mais uma edição da rubrica 2Rs África Ocidental com os politólogos Rui Neumann e Lula Braga Pires, com a moderação da Ana Guedes. Então, até à próxima edição.